Olá, boa tarde. Na Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas solicitou ao Governo da República o lançamento imediato de um novo concurso para as obras do Cais Nato, do Porto de Ponta Delgada. Segundo uma nota do Executivo açoriano, é com grande desilusão que o Governo constata a anulação do concurso lançado para estas obras pelo Ministério da Defesa, dada a expectativa que se havia criado de solucionar uma situação que se arrasta inexplicavelmente há vários anos na infraestrutura portuária que maior volume de mercadorias movimenta na região. A Secretaria considera que, para além desta demora incompreensível, quer na preparação e lançamento do concurso, como também na execução, é particularmente surpreendente como, ao fim de tanto tempo, não se conseguiu definir um preço base que respondesse às necessidades evidentes da infraestrutura, quando até a intervenção será integralmente suportada pela NATO. O cais, embora tenha prioridade para operações específicas da NATO, tem servido historicamente todo o tipo de embarcações, mas as suas atuais condições causam sérios constrangimentos e até impossibilitam operações nesse cais, afetando a operacionalidade de todo o porto. De acordo com a Secretaria Regional, esta questão junta-se a um vasto leque de questões pendentes e que penalizam diária e estruturalmente todos os açorianos. O Grupo SATA vai reforçar as ligações interilhas até setembro, com 39 rotações, na sequência de uma autorização do Governo dos Açores, que representa o acionista. Segundo uma nota do Governo Regional, este reforço surge em consequência da elevada procura por parte dos residentes na região pelo transporte aéreo regular no interior do arquipélago e também à recente evolução positiva da procura turística, nomeadamente do mercado emissor nacional. De acordo com o Executivo, a criação da tarifa Açores, que prevê um açoriano pagar 60 euros para qualquer ilha da região, tem contribuído de forma muito substancial para esta elevada procura. Por outro lado, a Azores Airlines do Grupo SATA vai reforçar a operação aérea doméstica internacional, mas com o Porto, com 3 novas rotas entre aquela cidade e a América do Norte e um aumento das frequências semanais entre os Açores. De acordo com uma nota do Grupo SATA, no reforço da operação da companhia aérea na cidade do Porto, vai decorrer a partir do próximo inverno IATA, que se inicia em outubro e decorre até março de 2024.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A GNR do posto territorial da Praia da Vitória apreendeu cerca de 58 quilos de polvo por falta de rastreabilidade no concelho da Praia, na Ilha Terceira, no âmbito de uma ação de fiscalização às casas de apresto destinada ao controlo das regras de captura, desembarque, transporte e comercialização de pescado. Os militares da Guarda detectaram no interior de uma arca frigorífica diversos sacos contendo polvos. No seguimento da ação, foi abordado o responsável pela casa e, simultaneamente, o armador de uma embarcação de pesca sobre a proveniência destes polvos, tendo sido possível apurar que estes não dispunham de qualquer documento de registro e transporte obrigatórios, o que não permitiria determinar a sua origem, nem se tinham sido cumpridas as normas obrigatórias relativas à rastreabilidade, havendo assim possibilidade de se constituírem um perigo para a saúde pública, resultando na sua apreensão. O PS Açores acusou o Governo de deixar os caminhos e infraestruturas agrícolas da Ilha de São Miguel ao abandono por evidente falta de manutenção. Em requerimento enviado ao Governo açoriano através da Assembleia, a deputada socialista Patrícia Miranda, juntamente com Sandra Dias Faria e Carlos Silva, questiona o Governo regional sobre que entidade se encontra atualmente responsável pela degradação e falta de manutenção de diversos caminhos agrícolas em São Miguel. Os deputados especificam que há caminhos muito degradados nas freguesias de Santo António, Santa Bárbara, nos Arrifes, Relva e também nas Feteiras. Patrícia Miranda pretende que o Governo explique que trabalhos estão previstos realizar nestas zonas no âmbito de melhoria e conservação destes caminhos, com indicação da respectiva calendarização e prazos de execução.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Foi ontem publicado em Jornal Oficial da Região o anúncio relativo ao concurso público para a celebração do contrato de empreitada do Tecnopolo Martec, com o preço base de mais de 22 milhões de euros, valor a que cresce IVA. De acordo com o portal do Governo, conforme estipulado na última reunião do Conselho do Governo, o prazo para a apresentação de propostas encontra-se a decorrer por um período de 15 dias, face à presente situação de urgência, na celebração do contrato e consignação da empreitada, resultante dos prazos contratualizados no plano de recuperação e resiliência. Sendo este o terceiro procedimento relativo ao investimento programado, o Executivo adianta que os termos e condições do novo concurso, com exceção do preço base, são idênticos aos dos procedimentos precedentes, já do conhecimento de eventuais interessados. Este concurso terá um prazo de execução de 24 meses, destinando-se à criação de um complexo com uma incubadora azul, de um centro de aquicultura e também de um espaço de laboratórios. A freguesia de Santa Cruz, na Praia da Vitória, terá brevemente, ao dispor dos munícipes, um parque canino. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com um perímetro a rondar os 4 mil metros e situado na Rua Forte Espírito Santo, este parque permitirá que o animal possa passear sem trela.
Temos agora, terminando já aqui, o Parque Canino, que é o primeiro parque dos Açores. Aqui é um parque totalmente diferente, com brincadeiras para o cão solto. A liberdade e o bem-estar animal é com o cão solto, não é preço para trela, mas é que o espaço com comando de entrada e com comando para saber quem entrou, quem é que saiu. Portanto, o parque está praticamente feito, está cerrado neste momento. Foi posto o portão esta semana, é grande, vamos ter lá. O objetivo daquilo, a longo prazo, é ter três valências: a valência lúdica, a valência de treino e a valência reality, que é o campeonato de animais de cães. Portanto, vamos ter estas três valências.
O presidente da Junta de Freguesia da Santa Cruz revelou ainda que o Forte do Espírito Santo será melhor preservado brevemente.
Temos um projeto feito para a recuperação, mas não tem, nem a recuperação, é a preservação do resto do Forte do Espírito Santo. Neste momento eu tive, há dois ou três meses, uma reunião com o comando português e há possibilidades de retirarem a rede para fora do Forte. Neste momento está na mão do projetista, tens de levantar um pouco mais o muro do lado da BA4 para pôr uma rede metálica por cima para evitar que as pessoas passem para o outro lado e fica concluído. Neste momento a gente já está pensando fazer aquilo em duas partes, a grater, concorrer a grater para fazer a recuperação e a escada que vamos fazer por nossa conta para acelerar o processo. Em madeira, penso que a gente não é coisa muito cara, à volta de 6 mil euros, talvez faça por nós.
António Borges, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, em declarações ao Rádio Clube de Angra no âmbito da emissão especial Festas da Praia 2023.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Após 3 anos de interregno, está de volta o Mel Monte Verde, já a partir de amanhã na ilha de São Miguel. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A nona edição acontece novamente na Praia do Monte Verde, no concelho da Ribeira Grande, com um cartaz eclético que vai juntar mais de 30 artistas internacionais, nacionais e locais. Leandro, Diogo Pissarra, Delfins e Lucas Graham são alguns dos destaques deste ano.
Sim, no primeiro dia a nível internacional, acho que Lennon é sem sombra de dúvida o grande destaque. Pissarra é sempre aquele nome muito forte, acho que em qualquer parte do país, não é? Na sexta-feira, o principal nome do cartaz, o Sibão, que já é a segunda vez, visitou-nos em 2019. Se calhar aquilo que desperta mais curiosidade é o comeback dos Delfins e é um dos nomes que tem tido mais destaque por parte do público. Eu não vou referir-lhe. Todos.
Claro que não, vamos para o último dia em que temos como cabeça de cartaz Lucas Graham, uma banda que penso eu, toda a gente conhece.
Toda a gente conhece, tem 2, 3 hits que são mundialmente conhecidos, também eram para ter vindo em 2020, também migraram para este ano. Nós temos, como é óbvio, Rui Veloso, os Ivory Theory.
Jacinto Franco, da GM Eventos, promotora do evento. O responsável adiantou à Atlântida que a edição deste ano vai contar com 2 palcos.
Não a 100%, mas haverão pequenas alturas das atuações que sim, que vão coincidir. A ideia é o palco Ghost Shock, que é o palco secundário, as suas atuações começarem a apanhar sempre o intervalo do palco principal, que são sempre ali 20 minutos, 25 minutos, e depois apanhar mais 5, 10 minutos do fim do concerto anterior e o início do próximo, porque é inevitável. Vão ver atuações de 30, 40, 45 minutos, por isso é inevitável. Mas também a disposição dos palcos foram colocadas de forma a que não interfiram muito com a atuação do palco principal.
Jacinto Franco referiu ainda que a organização procedeu a algumas alterações, nomeadamente na colocação da zona VIP e dos bares.
Não vamos ter o sistema cashless como estávamos habituados, vamos ter um sistema de senhas e para isso então também teremos que ter mais pontos de troca de senhas espalhados pelo recinto. Isso também obrigou-nos a recolocar e a mudar as estruturas do recinto. A bilheteira também não vai ser efetuada no mercado, como também acontecia, vai ser efetuada no campo de futebol e no estacionamento à frente.
Outra das alterações é a localização do Parque do Campismo, que este ano não será no terreno junto ao recinto do festival, mas no ao lado, a cerca de 50 metros. Para os festivaleiros que acompanham durante os 3 dias do festival, haverá, como habitual, atividades a decorrer durante o dia. É o caso do bodyboard, surf, yoga, vôlei de praia, sendo que este ano haverá 2 novidades. É o caso do wakeboard, a ter lugar no WPA Wake Park, e o parapente a partir da Praia do Monte Verde, mas condicionado pelas condições atmosféricas. A organização apela a todos os festivaleiros a deslocarem-se mais cedo para a troca de pulseiras, uma vez que os concertos vão começar a horas pelas 10h15.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.